Ministra Luiza Barros, um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
Ah, o prazer é meu em conversar com os seus ouvintes.
Ministra, a senhora acabou de participar do lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes. Qual a importância dessa iniciativa para o Brasil?
Olha, o lançamento da década é um momento de muita alegria para nós no Brasil, porque o país teve um papel muito importante em todo o processo de negociação que resultou na aprovação da década. O Itamaraty no Brasil trabalhou muito por isso, a missão permanente do Brasil em Genebra e aqui em Nova York. Então, para nós, é um momento de muita vitória, né? E com isso, nós poderemos agora, a partir de 2015, fazer com que todos os Estados-membros da ONU reafirmem o seu compromisso com o Programa de Ação de Durban, possam reiterar a sua capacidade de pensar que a situação dos afrodescendentes no mundo pode ser diferente, os governos podem trabalhar de uma outra forma, assumindo como responsabilidade primária sua o combate ao racismo e seus efeitos.
Agora, ministra, o secretário-geral da ONU disse que os afrodescendentes são os que mais sofrem com o racismo no mundo inteiro. O que que o Brasil tem feito para combater o racismo e quais são os maiores desafios que a senhora encontra nessa luta contra esse crime?
Olha, em primeiro lugar, no Brasil, o que nós temos feito através da CEPIR é um trabalho para reconhecer que o racismo ele causa efeitos concretos na vida das pessoas. Ele causa desvantagens na vida das pessoas negras e, geralmente, ele permite que pessoas não negras, que não são, portanto, discriminadas pela cor da pele, tenham alguns benefícios na sociedade. Então, o que nós fazemos é pensar em termos de que todo mundo tem que ter direitos, não é? Nem desvantagens, nem privilégios, todo mundo tem que ter direitos. Por isso, trabalhamos tanto na direção do estabelecimento do cumprimento imediato da lei de cotas, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2012 ainda, a lei de cotas nas universidades, né? Em 2012. Em 2014, conseguimos a aprovação de uma outra lei que garante 20% das vagas de concursos públicos para candidatos e candidatas negros. E fora isso, há uma série de programas que existem estabelecidos no governo federal que buscam criar oportunidades para as pessoas negras. Nós temos, como decorrência das cotas nas universidades, um programa de bolsa permanência, onde se dá, inclusive, um valor maior da bolsa para estudantes quilombolas e para estudantes indígenas, fazendo com que o número de estudantes dessas comunidades aumente muito nas universidades brasileiras. Para você ter uma ideia, até o final de 2013, nós tínhamos cerca de 500 bolsa permanência destinada a estudantes quilombolas. Isso é uma coisa inédita no Brasil, estudantes dessas comunidades terem acesso à educação superior. Além disso, o Ministério da Educação criou um programa chamado Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, que é voltado para esses estudantes cotistas no sentido de oferecer-lhes oportunidades de experiências educacionais fora do Brasil. Então, fora isso, já desde 2002, o Ministério das Relações Exteriores mantém o programa Bolsa Prêmio Vocação para a Diplomacia, que é destinado a candidatos negros à carreira diplomática, de maneira que com essa bolsa eles tenham a oportunidade de se preparar para a carreira, que é um exame bastante competitivo, nós sabemos. Então você tem hoje no Brasil um conjunto de iniciativas bastante robustas e com uma capacidade, eu acredito, nos próximos 4 ou 5 anos, portanto, no médio prazo, de gerar impactos muito positivos na inserção econômica e social da população negra, para além do que já foi gerado nesses últimos 12 anos, com a redução da pobreza, com a maior inserção de negros no mercado formal de trabalho e, consequentemente, com um aumento da renda média do trabalhador negro bastante significativo. Tem sido um período extremamente virtuoso do ponto de vista da inclusão racial no país.
Agora, e os desafios, os maiores desafios que a senhora enfrenta ainda nesse momento?
Os desafios, eles ainda existem e são muitos, né? Nós temos, por exemplo, que avançar nas nossas respostas à questão do aumento da taxa de homicídios entre jovens negros no Brasil, que isso é uma questão que continua bastante problemática, embora nós já tenhamos no governo um programa que instalamos no ano de 2012, que se chama Plano Juventude Viva, que visa um conjunto de ações feitas na parceria entre governo federal, estadual e municipal no sentido de prevenir essas mortes na juventude negra. Nós temos no Brasil mapeados 142 municípios que são responsáveis por 70% das mortes de jovens no Brasil, e o nosso desafio agora, a partir de 2015, é efetivamente cobrir todos esses 142 municípios. Nós conseguimos chegar até 56 até o momento, e nós precisamos cobrir 100% dessas áreas, desses territórios onde a violência é mais alta. Então me parece que esse é que é o nosso grande desafio aí para o futuro, e que tem a ver, sem dúvida alguma, com o futuro do Brasil, porque se trata de garantir à juventude o seu direito mais básico de qualquer ser humano, que é o direito à vida.
Alguns especialistas dizem que uma forma de você combater, não há uma única forma, uma delas seria através da educação. Quer dizer, você colocar no ensino básico matérias que ensinassem as crianças desde cedo que o racismo é um crime e que é errado. A senhora acha isso possível?
Olha, eu acho possível, eu concordo. Você lida com o racismo a partir de diferentes frentes, né? E a frente do conhecimento é uma das mais importantes. Tanto é que existe no Brasil uma lei que foi sancionada em 2003 ainda, no primeiro governo do presidente Lula, que torna obrigatório nos currículos escolares das escolas públicas e privadas o ensino de conteúdos relativos à história e à cultura afro-brasileira e africana. Então eu acho que isso é um caminho muito importante, porque faz com que as crianças possam conhecer desde cedo quais foram as diferentes contribuições, que diferentes matrizes contribuíram para formar o Brasil, e eu acho que isso poderia contribuir muito para reduzir essa mentalidade racista que ainda é tão forte no país. Nós temos caminhado no sentido da implementação dessa lei, fazendo com que esses conteúdos cheguem à sala de aula, mas, como sempre, ainda achando que podemos fazer muito mais. Existe, da parte do Ministério da Educação, nós fizemos no governo federal um trabalho muito bom, o Ministério da Educação se abriu completamente com recursos, inclusive, para que as secretarias municipais e estaduais de educação incluam no seu planejamento anual iniciativas ou estratégias para a implementação desses conteúdos, de maneira que a gente possa aí nos próximos anos ter uma cobertura de pelo menos, 80% da rede pública, estadual e municipal, já trabalhando nessa perspectiva.
Ministra, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Obrigada a vocês pela oportunidade de conversar com os ouvintes.